Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Salve, salve, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Se eu não estou enganado, o primeiro de 2018. Pedimos desculpa aí pelo leve atraso, mas estamos de volta, graças a Deus. É, a gente tem participado aí com o podcast do Draft. Já tivemos aí duas edições, pretendemos fazer mais algumas, mas nosso podcast excepcional é o primeiro. E eu tô aqui com o meu amigo Gabriel Platt para falar um pouquinho dessa off-season do Cowboys até o momento. E aí, Platinho, como é que o senhor tá? Tudo bem?
Tudo certo, cara. E com você?
Tudo ótimo, cara. Graças a Deus.
E aí, já passamos nosso período de férias aqui do podcast. Tem que voltar com força total a partir de agora.
É, você tava, já tava ameaçando demissão aí dos funcionários.
Rafa já tava fazendo greve aqui na porta, querendo condição, melhor condição salarial. 13º.
É, a situação não tá muito fácil aqui no Blue Star Brasil, mas enfim, é o preço, né, cara? É o preço. Infelizmente o Rafa não pode estar aqui com a gente, o Luiz também não preferiu assistir o jogo da Libertadores, né? Então, de novo só eu e você por aí, mas vamos falar bastante aí do... Então vamos começar já então, Plat, falando aí da free agency, né, o Cowboys. Primeira coisa que o Cowboys fez nessa free agency foi dar a franchise tag no DeMarcus Lawrence, né? E a partir disso a gente ficou sem muito espaço no teto salarial. Mas só passa rapidinho por cima disso, né, dessa tag aí no DeMarcus Lawrence. O que você achou disso? O que você espera que o Cowboys vá assinar um contrato longo com ele? Ou que ele vá jogar na tag durante o ano? Lembrando que o Lawrence já assinou a tag, né? Então não vai ter aquela coisa do Dez Bryant, que ficou até o training camp carregando a situação e não indo treinar e tudo mais. Então o Lawrence já está sob contrato, mas é um contrato só de um ano, valendo aí aproximadamente 17 milhões de dólares. Fala um pouquinho sobre isso, Plat, essa situação do DeMarcus Lawrence. E o que você projeta para o futuro dele aí no Cowboys?
Cara, sem dúvidas, né? Nenhum jogador da NFL gosta muito da franchise tag, porque apesar de você receber um salário bem alto, assim, acho que provavelmente até acima do que o jogador receberia caso ele assinasse um contrato longo e ser totalmente garantido, né? O que é outra vantagem. A franchise tag, ela só te dá um ano de garantia na NFL, né? Por exemplo, DeMarcus Lawrence. Se ele assinasse um contrato novo agora, tipo, se fosse, sei lá, um contrato de 5 anos, ele receberia, possivelmente, sei lá, uns 15 milhões por temporada. Falando assim, até por baixo, que ele poderia pedir muito mais. Mas se ele recebe uma franchise tag, aí, sei lá, se machuca, perde a temporada toda, e ele vai ter que assinar um contrato novo ano que vem, ele já não vai receber esses 15 milhões por temporada. Ele vai receber menos. Ou se ele jogar mal, né? Ou seja, o time coloca uma expectativa de, você vai ter que repetir o que você acabou de fazer. E aí ele fica, se eu conseguir repetir, aí eu vou ganhar possivelmente até um pouco mais. Ou a mesma coisa que eu ganharia antes da franchise tag. E se eu não corresponder, eu vou... Ele vai acabar perdendo o salário, né? Do que caso ele tivesse assinado antes. Só que o Lawrence... Esse foi o pensamento do Dez Bryant, né? Quando ele recebeu a franchise tag lá em 2015. Só que eu acho que o DeMarcus Lawrence ele tá pensando nessa franchise tag muito mais como um desafio para ele, né? Porque ele já assinou, ele poderia muito bem. Olha, eu não vou assinar, não vou participar daqueles treinos opcionais e vou assinar na data limite. Só que ele assinou de uma vez. Eu acho que Isso mostra que ele, olha, vocês estão colocando essa franchise tag como desafio para que eu produza mais, então beleza, então vou mostrar para vocês que o ano de 2017 não foi atípico. Mas, se eu render, aí você já sabe, aí o cara vai pedir o AT&T Stadium, o Mavericks, estádio do Texas Rangers, vai pedir metade de Dallas para ele. Então vai ser aquela coisa. O Cowboys seria bom pro Cowboys se ele jogasse bem, mas não tão bem quanto ele jogou no passado. Em questões contratuais, questões de desempenho, obviamente ele vai ter que. O Cowboys quer que ele repita o do ano passado. Só que pro ano que vem a gente vai ter um problema do David Irving, né? Ele recebeu a tender de segunda rodada, a gente até discutiu se ele poderia sair ou não. Só que agora o Cowboys vai ter que. Eu acho que o Cowboys vai ter que escolher entre um deles dois pra temporada que vem. O que você acha?
Cara, só pra acrescentar duas coisas que você falou, né? A primeira, a questão dos jogadores não gostarem, né? Se o Lawrence tivesse assinado um contrato, a grande diferença seria que ele pegaria já na assinatura pelo menos uns 40 milhões garantidos, no mínimo, assim, né? Igual você falou. Provavelmente seria um contrato aí de 5 anos, 75 milhões, 80 milhões, alguma coisa assim. E com pelo menos aí metade disso garantido, né? A questão da franchise tag, igual você falou, se ele tiver um bom desempenho, ele bota muita pressão no Cowboys. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, ele repetiu o desempenho bom do ano passado, então ele mostrou que realmente aquele é o DeMarcus Lawrence. E segundo, porque a franchise tag a partir do segundo ano, né, ela cresce 20%. Então, se esse ano foi 17 milhões, ano que vem vai ser pelo menos aí 20 milhões, 20 milhões e alguma coisa. Então, cada vez fica mais difícil para o time botar a franchise tag. Então, você investir 20 milhões num jogador, ter esse impacto no seu teto salarial durante uma temporada, né, para um jogador que não é um quarterback, é uma grana bastante alta. A ideia do Cowboys é realmente essa, é fazer com que o DeMarcus Lawrence prove mais uma vez, apesar de já ter jogado bem em outras temporadas. Né, 2015 foi um bom ano para ele, mas a questão é realmente essa, é que ele tente repetir. Seria fantástico se o Lawrence repetisse. E, putz, eu acho que o Cowboys não veria problema nenhum em dar um contrato de 5 anos, 80 milhões pra ele, se ele tivesse duas temporadas seguidas com, pelo menos, aí vai, 12, 13 sacks. No ano passado ele foi realmente dominante e eu não consigo ver esse time disputando nada, né, sem o Lawrence jogando em um bom nível. O que você falou do David Irving, né, eu acho que é uma questão pra gente parar e olhar no ano passado, né? Por exemplo, assim, cara, se o David Irving jogar muita bola esse ano, cara, o Cowboys tem que fazer de tudo pra manter. Você não deixa passar talento na sua linha defensiva de jeito nenhum, né? São jogadores muito valiosos. Mas o David Irving tá numa situação, digamos assim, ainda abaixo do Lawrence. Porque, beleza, ele já teve jogos que você falou, caralho, o David Irving é um dos melhores pass rushers da NFL. Mas ele não conseguiu fazer isso consistentemente durante uma temporada. Então ele vai precisar realmente provar essa temporada que ele consegue ficar saudável, que ele consegue ser consistente, que ele consegue não ter nenhum problema em relação a esse sentido, para que ele consiga um novo contrato. Mas eu acho que se ele jogar muita bola, o Cowboys, né, sei lá, cara, que seja as custas de Dez Bryant, Jason Witten, sei lá, o que for, entendeu? Mas, putz, é muito difícil você ver pass rushers bons indo pro mercado. E os que vão, acabam comandando muito dinheiro, né? A gente já viu nos últimos tempos, sei lá, jogadores medianos, por exemplo, o Olivier Vernon recebendo contratos estratosféricos aí, quando ele foi pro New York Giants. Quer falar mais uma coisa em relação a ele, Splot?
Não, a questão é que o David Irving, ele tava meio que embaixo depois da última temporada, porque os números dele foram ótimos. Acho que a média dele foi de 7 a cada 2 jogos, assim, que é uma média bem boa, né? Só que ele ficou 4 jogos suspenso por causa de uso de substância proibida, que teve até um rolo que, foi a culpa da farmácia de manipulação, que colocou uma substância diferente no suplemento dele. Mas antes de entrar nesse mérito, tipo, ele terminou a temporada com algumas dúvidas, né? Ele se machucou de novo. Então, eu acho que o Cowboys, o melhor possível seria ele ter renovado o contrato essa off-season agora. Tipo, renova aí, sei lá, por 9 milhões por temporada, alguma coisa assim. Porque ele provavelmente vai jogar muito nessa próxima temporada. Tipo, ele tem tudo pra jogar, pra ir muito bem nessa temporada de 2018. Então, a chance dele ir bem e pedir um contrato pelo menos um pouco parecido com o do DeMarcus Lawrence vai ser bem alta. E isso vai ser um problema para o Cowboys querer renovar. Por isso que eu falei que o Cowboys pode ficar entre os dois. Então, E só que o David Irving, ele acho que ele nem quis negociar qualquer tipo de contrato nessa off-season, porque ele sabe que ele ficaria abaixo do que ele pode receber caso ele jogue o que ele pode jogar nessa temporada de 2018, né? Então, por mais que ele seja um pouco mais vantajoso ele ter algo garantido para as próximas temporadas, ele sabe que mesmo jogando com contrato baixo esse ano, ele pode fazer valer ele pode compensar o valor baixo desse salário desse ano com o que ele vai ganhar mais caso ele vá bem nessa temporada. Não sei se deu para entender.
A questão do Irving é assim, se ele jogou 10 jogos essa temporada, alguma coisa, 9, 10 jogos, não sei, mas se ele conseguir fazer o desempenho que ele teve nesses 9 jogos numa temporada de 16 jogos, ele vai pedir e vai merecer um salário do tamanho do DeMarcus Lawrence, por exemplo, né? E aí eu vejo ele entrando aí na conversa aí dos melhores defensive tackles da NFL em questão de pagamento. Igual a gente falou, ele vai comandar aí 15, 16 milhões, que é o que os jogadores que renovaram aí ultimamente nessa posição têm recebido. Mas é um jogador que, beleza, como você falou, ele tá apostando nele mesmo, é uma aposta válida, porque eu acho nada mais justo o jogador acreditar nele mesmo. Pro Cowboys seria interessante, como você falou, tentar fazer uma negociação, porque a vantagem do Cowboys, na realidade, é que esse ano o Irving não vai ganhar muito dinheiro, né? Ele vai ganhar só 2 milhões e alguma coisa. E é um cara que até hoje na NFL não ganhou muito dinheiro. Ele ficou, se somar tudo, todo o salário dele vai dar em torno de 1,5 milhão. Então, putz, é algo que tem jogador aí do Cowboys que ganha por partida 1,5 milhão, né? Se for pegar na média, mais ou menos. Então, assim, é um jogador que ainda não teve segurança financeira na NFL, mas ele tá apostando nele mesmo e eu acho que ele vai sair ganhando, né? Porque, na pior das hipóteses, ele vai receber um salário parecido com o que... um contrato parecido com o que ele receberia esse ano, porque, como a gente falou, ele não tá aprovado, né? Então, se ele for e jogar, tivesse up and down novamente, ele vai receber o salário que o Pote falou, mais ou menos, aí em torno de 7, 8 milhões por temporada. E acho que ele não tem o que nessa, ou que ele seja suspenso de novo, alguma coisa assim. Daí acho que seria um problema pra ele. Mas, caso contrário, eu não consigo ver o Irving saindo perdendo nessa situação, porque, como você falou, é um cara que tem muito potencial e atuando nas 16 partidas, né, pode ser um jogador aí de putz, não sei se 10, 12 sacks, mas um cara que vai conseguir 8, 10 sacks e vai impactar todas as jogadas, vai parar as corridas atrás dentro do scrimmage, porque fisicamente ele é um absurdo e ele é um jogador muito atlético, com bastante potencial e acredito que pode ser uma peça fundamental aí pra essa defesa do Cowboys.
Tati, vamos... É, só pra terminar aqui, ele é um jogador bem novo até, tipo, ele vai jogar essa temporada de 2018 com 24 anos, né? E tem jogador que entra na NFL com 24 anos, o Calvin Ridley, né, o wide receiver de Alabama que tá entrando no que tá elegível pro draft, ele tem 24 anos já. Então, você vê, um cara já tem, sei lá, 4 anos na, vai fazer 4 anos na liga e só tem 24 anos, então é um jogador que você pode pensar bem ao longo prazo. Igual o Tyron Smith, o Cowboys deu um contrato de 8 anos porque o Tyron Smith era relativamente bem novo, assim, pela classe que ele entrou de 2011. Ele é mais novo que o Zach Martin, que entrou na NFL em 2014, né? Então você vê o David Irving como uma possível peça pro Cowboys a longo prazo mesmo. Qualquer coisa, faz um contrato de 8 anos e deixa igual o Tyron Smith, porque o salary cap vai aumentando ao longo dos anos e vai chegar na metade do salário da temporada, vai chegar na metade do contrato dele, desculpa, e o contrato dele já vai estar defasado, já vai ter muito jogador de linha defensiva jogando menos que ele, recebendo mais.
É, toda essa questão aí do Irving faz com que, como a gente falou, o potencial dele seja alto, né? E vamos ver, é só questão dele focar e ele conseguir jogar as 16 partidas, eu acho que ele vai ser fundamental para a temporada do Cowboys. Paty, vamos então, próxima coisa que aconteceu aí na off-season do Cowboys, né? É o Cowboys não se movimentou nem um pouco no começo da janela. E não acredito que após a renovação aí do DeMarcus Lawrence e a segurada do Irving também aí com a second round tender, já que ele era um free agent restrito, o próximo jogador mais importante do Cowboys era o Anthony Hitchens. E ele acabou indo pro Kansas City Chiefs num contrato de 5 anos, 45 milhões. Fala do impacto da perda do Anthony Hitchens aí, Plat. E se você acha que o Cowboys deveria ter tentado manter ele, qual que é toda a tua opinião em relação à saída do Hitchens do Cowboys?
Cara, a gente discutia antes da free agency que a gente pagaria até quanto pelo Hitchens? Aí a gente pensava, sei lá, uns 5 por ano, até uns 6 milhões por temporada. Você pode achar até que vale, porque o Cowboys poderia se esforçar para manter. Mas aí vem o Kansas City Chiefs e oferece 9 milhões, é uma coisa que o Cowboys não tinha condições de manter. Eu não acho que o Hitchens valha 9 milhões por temporada. Eu acho que ele foi inflacionado pela situação da free agency, né? E é essa questão, cara. Ele vai fazer falta porque depois do Sean Lee, ele era o melhor linebacker do time. Ele chegou com uma escolha de quarta rodada, né? E desde a temporada de calor, ele sempre manteve uma regularidade, assim. Ele teve altos e baixos. 2017 foi um ano bem alto, ainda mais considerando que ele se machucou na pré-temporada, perdeu os primeiros jogos. Então, é um jogador importante, vai realmente fazer falta. Mas é aquela coisa, não tem como o Cowboys dar 9 milhões de dólares para ele, tendo aquela quantidade de jogadores que a gente tem para renovar num futuro próximo, né? Porque esses 9 milhões, o Cowboys com certeza vai ficar fazendo aquele negócio de reestruturar contrato, e o contrato dele vai pesar daqui a pouco. Aí, daqui a uns 2, 3 anos, aí tem que renovar com o Dak Prescott, com o Ezekiel Elliott, com o Malik Collins e por aí vai. E aí, como é que vai fazer? Vai estar o salário do Anthony Hitchens pesando contra. Isso porque a gente já tem 3 jogadores de linha ofensiva que vão receber uma bolada. O Zach Martin já renova por outra bolada. Vai ter o DeMarcus Lawrence recebendo grana alta. O David Irving, que a gente conversou, pode receber a grana alta. E a gente vai ficar nessas coisas. A gente, com tantos jogadores assim bons para manter, acho que o Anthony Hitchens estava abaixo deles. E aí acabou saindo por esse valor e vai... Eu acho que vai dar uma escolha compensatória de quarta rodada. Pela free agency, eu não acho que ele deva garantir uma terceira rodada, não. Mas uma de quarta, eu acho que ele garante, sim.
É, vou ser sincero, eu fiquei bastante triste com a saída do Anthony Hitchens, porque ele é um dos meus jogadores favoritos do Cowboys, né? E eu vou explicar o porquê. É um cara que, como o calor, que muita gente criticou a escolha falando que foi um overdraft do Cowboys, ele foi um reach na quarta rodada pegar o Hitchens. E, putz, como calor, ele já foi fundamental para a campanha de playoffs do Cowboys. É fundamental mesmo. O time sem o Sean Lee naquela temporada, né? Tinha como o trio de linebackers inicial para a temporada era o Rolando McClain, Justin Duran e Bruce Carter. Mas não dava para confiar em nenhum deles, né? O Duran machucava muito, o Rolando McClain também com lesões. O Anthony Hitchens simplesmente apareceu do nada e jogou demais. Eu lembro um jogo contra o Rams no começo da temporada, que ele fez um tackle decisivo numa quarta descida. E ele jogou muito bem durante toda a temporada, até nos playoffs. O melhor dele, 2015 ainda foi bem, mas 2016 foi um ano ruim dele. Em 2017 ele voltou com tudo, jogando muita bola. Se machucou na pré-temporada e eu achei que ele ia ficar fora da temporada inteira. Mas ele, putz, em 5 jogos acho que já voltou. E assim, com a saída do Sean Lee, botou o time meio que nas costas ali, na posição de linebacker, e era um cara bom contra a corrida, bom contra o passe, não era excepcional em nenhuma área do jogo, mas fazia tudo muito bem, era um cara que você podia contar semana após semana, e que ele ia estar lá pro seu time. Então, eu fico feliz por ele receber o dinheiro, porque eu acho que é um cara que merece, né? Como você falou, 9 milhões é muito dinheiro pro Cowboys pagar, não sei se é o fato que ele não merece ou nada disso, eu acho que sei lá, eu fico feliz quando caras assim recebem dinheiro, né? Porque a gente, sei lá, ver muito jogador não sendo tão apreciado assim na NFL, e putz, o Hitchens, que é um cara, como eu falei, já elogiei bastante ele. Enfim, que ele siga a carreira dele em Kansas City, que ele pegue todo esse dinheiro aí e seja importante pro Chiefs também, porque eu acho que ele deixa uma lacuna na posição de linebacker do Cowboys também, porque o Sean Lee é um cara que não dá pra gente confiar muito, e abaixo em relação de saúde, né? Óbvio que o Sean Lee é um dos melhores linebackers da NFL, mas abaixo do Lee a gente só tem o Dillon Smith, que é um jogador que eu acho que o staff do Cowboys confia mais do que deveria. Beleza, jogou os 16 jogos, mas é um cara que, putz, até a gente ver ele atuando de uma maneira de alto nível, podendo ser um jogador de 3 downs na NFL, eu não vou acreditar, porque a lesão dele realmente foi muito grave, e é um caminho muito longo até essa recuperação. Mas após ainda o Dillon Smith, a gente tem o Damian Wilson e o Joe Thomas, que a gente contratou mais pra frente, mas, tipo, é um grupo fraco no geral, então acho que o Cowboys vai ter que focar bastante nessa posição no draft, após a saída do Anthony Hitchens. Quer completar algo, Plot?
Não, eu concordo. E eu acho que o Joe Thomas veio mais para substituir o Kyle Wilber, né? Que foi pro Raiders. Eu acho que o Joe Thomas vai ter um papel mais importante no Special Teams do que necessariamente jogando de linebacker. O Damian Wilson, ele é um bom jogador, um jogador útil, assim. Eu acho que ele vai ser um bom reserva. E o Xanli dispensa comentários, né, quando tá em campo. Mas o time realmente precisa de um outro jogador. E eu acho que o Cowboys vai pegar um linebacker ou no primeiro ou no segundo dia do draft. Eu não vejo o Cowboys buscando reforçar a posição só no terceiro dia, na quarta, quinta rodada. Eu tenho ótimos nomes na primeira rodada, na segunda. E até na terceira também, talvez sobre alguns nomes bons. Você tem um podcast com o João, né? Então lá é melhor para falar de prospects e tal. Aqui a gente só dá uma visão superficial. Mas enfim, tem jogadores que podem chegar e pelo menos resolver esse buraco aí. Não que o cara vai chegar e vai ser all pro e vai superar os que já estão no elenco, mas pelo menos fazer com que a posição não comprometa o restante do time, né? Vamos dizer assim.
É, o Demir Wilson, como você falou, é um cara mais pra jogar aí 20, 25 snaps por partida, né? Não é um cara pra jogar 60, 70. E eu acho que o Jalen ainda também é um cara só pra isso. E o Joe Thomas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente só, mas... Vivi, eu vou deixar pra falar depois do Joe Thomas, foda-se. Plat, só rapidinho, né? A gente perdeu mais dois jogadores aí que podemos considerar importantes no começo da free agency aí, foi o Keith Smith, fullback, foi pro Raiders, e o Kyle Wilbur, como você já falou, também pro Raiders, mas aí a gente acabou fazendo uma troca pelo Jamizi Olawale, ele que começou a carreira no Cowboys, como undrafted, foi pro Oakland, foi fullback do Oakland aí por três temporadas, e agora o Cowboys foi lá e adquiriu ele novamente com uma troca, fazendo uma alternância aí de uma pick de quinta pra sexta rodada com o Raiders, e aí dessa forma adquirindo esse fullback. O que você achou dessa troca, Pote?
Cara, vou falar pra você que eu não gostei da troca. Primeiro porque a gente poderia ter mantido o Keith Smith por um attender, né, de... Até aquela attender mais baixa, que não seria, tipo, seria completamente acessível, seria um valor mais baixo do que o que o Olawale vai contar pro cap do Cowboys. Eu vou até conferir quanto é, mas eu acho que são 2 milhões. É, 1.600. E eu acho que a tender de sem escolha compensatória é um pouco mais baixo que isso. E o Keith Smith era um jogador já consolidado no Cowboys, tinha uma boa evolução. Ele era mais novo do que... Ele é mais novo do que o Olawale. Por conta disso, você já acha que essa troca, assim... Porque não foi exatamente uma troca, a gente deu, o Keith Smith recebeu, né? O Keith Smith não renovou com a gente, mesmo a gente tendo a prioridade de renovar. E depois ele foi pro Raiders e o Cowboys acabou pegando o Olawale. Então, mas eu acho que deixar o Keith Smith escapar nessas condições foi uma ideia não tão boa. E pegar o Olawale, sendo que tinham bons fullbacks assim na free agency, tinha o DeMarco, né? Que eu acho que é um bom running back pelo que o Cowboys usa os fullbacks, né? O Cowboys não corre muito com fullback, não, eles recebem muito poucos passes. Então o Cowboys podia pegar um fullback na free agency para fazer essa função. Eu acho que não tinha necessidade de trocar a escolha. O Cowboys deu a escolha de quinta rodada, né? Sendo que o Cowboys podia muito bem usar essa escolha de quinta rodada e subir na quarta rodada para alguém. Subir para as primeiras posições mesmo. Caso alguém da terceira rodada caia, fique sobrando entre as primeiras escolhas e o Cowboys queira pegar. O Cowboys até tentou fazer isso em 2016 com o Connor Cook, né? Que acabou não dando certo, graças a Deus. Mas era uma estratégia pro Cowboys pensar no draft do ano que dessa temporada, que não vai poder mais acontecer, porque o Cowboys não tem essa pick de quinta rodada. Então, acho que foram duas chances desperdiçadas, assim, que o Cowboys deixou passar e que não me agradaram. E essa foi a primeira contratação do Cowboys na free agency, né? Então, a gente passou aquela primeira semana toda vendo o time reforçando, pegando jogador, os melhores jogadores saindo, ficando só aquela segunda leva, né? E aí a primeira contratação que o time faz, essa troca bem, bem estranha, aí você começa a pensar, porra, o time tá de sacanagem, não é possível. Porque a primeira contratação, o fullback fazendo essa troca esquisita, pelo amor de Deus, o que você vai esperar pra temporada, né?
Eu achei terrível essa troca, perder essa pick de quinta rodada pra mim foi terrível realmente, porque o Cowboys não... acho que é o primeiro, não sei se é o primeiro ou o segundo draft que pode trocar as picks compensatórias. O Cowboys com 4 picks compensatórias, 10 no total, poderia, como você falou, usar para trocar, para buscar jogadores mais interessantes. E na realidade o Cowboys fez essa troca por um fullback que, putz, é um jogador que o Cowboys luta por 8, 10 jogadas numa partida no máximo. Então, eu gostava do Keith Smith, achava que o Keith Smith jogava bem no Special Teams, quando entrava de fullback também fazia um trabalho decente. Então, eu não gostei nem um pouco dessa troca. Acho que o Cowboys poderia ter buscado, como você falou, outras opções, seja no draft ou até na free agency, mas enfim, acabou acontecendo, já ficou para trás, não tem muito o que fazer. Pati, fala rapidinho, por favor, das outras duas saídas importantes aí que o Cowboys teve. Né? Eu tô olhando aqui a página do Blue Star Brasil. Eu acho que, por exemplo, a saída do Benet Benwicker e do Bryce Butler não vale muito a pena falar, são jogadores que apenas compuseram o elenco, apesar que o Bryce Butler até... Mas o Bryce Butler fala pra caralho e joga pouco, e tudo bem, ele até era um jogador interessante, mas ele também não assinou um contrato nada demais com o Cardinals, né? Como ele mesmo bota na bio do Twitter dele, é mais um contrato de rookie. Não é um cara bom pra elenco, não é um cara bom pra CT como o wide receiver número 4. Então, acho que você tem que falar aí, Plat, da saída do Jonathan Cooper, que foi nosso guard titular. Ele assinou um ano, quase 5 milhões com o San Francisco 49ers, e do Orlando Scandrick, que pediu pra ser cortado e assinou um contrato de 2 anos, 10 milhões com o Washington Redskins.
Cara, o Jonathan Cooper, eu acho que foi nosso maior vacilo, assim, da free agency. Porque era aquele jogador que ele renovou com o Cowboys barato por 2017, do tipo, tá bom, você tem um contrato de 1 ano, prova aí seu valor, e ele provou. E o Cowboys poderia ter feito um contrato ok. Tudo bem que não acho que 5 milhões foi um pouco a mais assim do que o Cowboys estaria disposto a pagar. Mas você não pagaria, sei lá, uns 3 anos, 10 milhões assim pra ele, faz um acordo um pouco mais longo do que 1 ano tendo que se provar de novo. Porque ele tinha se encaixado, ele tava tendo um jogo sólido, né? A gente que tava com problemas aí, como desde que o Ronald Leary saiu, o Leo Collins foi pra Teco, aí o Chaz Green também, o Cowboys acabou praticamente com a carreira dele, né? Porque com essa mudança toda, ele tá queimado pra caramba. Então fica complicado, né? Agora a gente tem que ir no draft buscar um guard, porque o time tá sem. Então eu acho que o Jonathan Cooper foi um grande vacilo do Cowboys ter perdido. Eu acho que o time poderia ter feito um esforço maior. Obviamente 5 milhões é bastante, mas eu acho que o time poderia ter feito um esforço um pouco maior sobre ele. Kendrick, cara, eu acho que realmente já tinha passado o tempo dele, porque a gente vai ver os cornerbacks do time. Tem o Shidobe Awuzie e o Jordan Lewis. E o Anthony Brown, os três ali. O Jordan Lewis talvez fique no slot, então seriam esses três titulares. E o Byron Jones voltando para cornerback, ele pode ficar no slot também. Então já são 4 cornerbacks aí jovens, com um contrato baixo. E tem o Orlando Scandrick fazendo o quê? Se esforçando para ser o cornerback 3, 4, 5, né? E pelo salário que ele ganha, realmente não fazia sentido ele ficar no elenco. E ele é um jogador que já está perto do fim da carreira, então ele não quer mais ser um reserva, ele quer ser titular em algum lugar. A gente fica incomodado porque ele foi pro Redskins, né? Mas foi uma opção do jogador, a gente só tem que aceitar, assim, não foi aquela coisa de trairagem, que não sei o quê. Uma opção profissional, o jogador vai pro rival, volta. Então, mas eu confesso que eu não fiquei chateado, não. Eu acho que o Cowboys errou em ter feito o corte dele pós 1º de junho, né? Que aí vai liberar mais salário, tem aquela confusão toda do salary cap. Eu acho que o Cowboys podia ter cortado ele sem essa designação e já abrir a folha do cap para essa temporada. Só que o Cowboys deixou para depois mais uma vez, né?
Como você falou, a questão da saída do Jonathan Cooper, beleza. O Cowboys fez alguns outros movimentos na linha ofensiva no free agency, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E meio que parece que o Cowboys vai draftar algum jogador de linha ofensiva em algum momento, seja no segundo ou terceiro dia. Até tem jogadores de primeira rodada visitando o Cowboys, né? O guard, por exemplo, o guard Will Hernandez, o tackle Connor Williams. Então o Cowboys está interessado em alguns jogadores aí de primeira rodada também. Não sei se gastaria uma primeira rodada no guard, mas o Cowboys está mantendo essa opção aberta aí para o draft também, de continuar reforçando a linha ofensiva. Caso contrário, também houve boatos da mudança do Leo Collins para guard. Isso é uma coisa que a gente discute mais para frente, não é o momento agora, até porque não tem nada concreto em relação a isso. Mas a saída do Scandrick foi bastante natural, eu acho. Acho que, como você falou, o time tá muito bem na posição de corner com os 4 jovens jogadores. Eu acho que tem tudo para ser um bom grupo essa temporada. O Tidobe Awuzie, quando saudável, foi muito bem. O Jordan Lewis um pouquinho de altos e baixos, mas mais altos, eu diria, né? Teve algumas atuações muito boas. O Anthony Brown, depois de uma temporada de calor boa, começou mal em 2017 e depois se recuperou no fim do ano. Eu acho que também é um cara que pode voltar bem aí em 2018, porque é um cara que eu confio bastante, né? O Byron, vamos ver como é que vai ser a transição dele, mas realmente acho que não tinha muito espaço para o Kendrick, já é um jogador aí em fim de carreira. E como você falou, só tenho a agradecer ele pelo serviço prestado ao Cowboys. Foram 10 temporadas, né? Ele foi draftado em 2007 e é um cara que foi draftado acho que na quinta rodada e sempre jogou mais do que o contrato dele e foi importante pro Cowboys em várias temporadas, 2014, que o Cowboys foi um dos playoffs, ele era fundamental jogando junto com o Orlando Skip, com o Brandon Carr, perdão. Então faz parte, vida que segue e é isso. Plat, vamos então seguir agora para as contratações, né? Eu comecei aí falando... Falei um pouquinho aí da saída do Cooper e que a gente trouxe jogadores de linha ofensiva. O Cowboys contratou o Cameron Fleming, tackle, e o guard que jogou no New England Patriots. Foi o right tackle titular do Patriots no último Super Bowl, na derrota para o Philadelphia Eagles. E o guard Marcus Martin, que foi draftado pelo San Francisco 49ers e estava mais recentemente no Cleveland Browns. O que você acha dessas duas adições, Plat? Você gostou dessas contratações? E como você projeta esses dois jogadores no elenco do Cowboys? O que você espera deles? Titular, reserva? Qual a função que eles vão desempenhar aí no roster do Cowboys?
Olha, o Cowboys contratando o Cameron Fleming, surgiram duas opções, né? Ou ele vai ser o titular de right tackle e o Lyle Collins volta para guard, ou ele vai ser o reserva de luxo, né, como swing tackle. Ele pode ser o reserva tanto pro right tackle quanto pro left tackle. E aí a posição de left guard, o Cowboys resolve ela de outra maneira, provavelmente no draft. Então, essas duas opções eu acho a segunda melhor, porque a primeira, você já adaptou o Lyle Collins como tackle na temporada de 2017 inteira, e agora você já vai voltar ele para adaptação para guard. Eu acho que isso prejudica o desenvolvimento do jogador. A gente viu isso com o Chaz Green, né? O Chaz Green foi draftado como guard, aí foi colocado como tackle, aí voltou para guard, fica nesse vai e vem, e o jogador acaba não conseguindo desenvolver o potencial que ele tem, né? Então a gente precisa dar uma regularidade pro Lyle Collins. Não pode ficar mexendo ele de uma hora para outra, porque ele não é um veterano, ele não é um jogador já consolidado, ele é um jogador novo e ainda está em evolução, então ele precisa de tempo, e tempo na mesma posição para aprender. E sobre o Marcus Martin, cara, eu acho que ele vai vir como reserva e possível emergência para a posição de guarda. Eu até achei que com ele vindo, o Cowboys não ia renovar com o Joe Looney, né? Achei que ele ia fazer a mesma função, mas o Joe Looney acabou renovando também. Então acho que o Cowboys fica com mais opções aí para a linha ofensiva, né? O Cowboys, eu acho que o Cowboys teve muitos problemas assim em relação à posição, à unidade como um todo no ano passado, entre reservas. E eu acho que essas contratações na frente foi justamente para isso, para fortalecer os reservas. Ah, se o Tyron Smith se machuca, agora tem o Cameron Fleming, que foi titular no último Super Bowl. Não é o melhor jogador do mundo, mas também eu acho que ele vai passar longe das atuações que o Chaz Green e o Byron Bell tiveram. Ah, vai fazer jogada de corrida? Ah, tem o Joe Looney para servir como o sexto OL aí. Ah, o Zach Martin se machucou? Tem o Marcus Martin. Não conseguiu draftar um left guard no draft? Tá, tem o Marcus Martin aí para quebrar um galho. Então o Cowboys está servindo de opções assim para que o time consiga jogar independente do que aconteça no draft. O draft só vai melhorar o time que existe hoje, mas se o Cowboys tivesse que jogar amanhã, ele já tem jogadores ok o suficiente para colocar o uniforme e jogar.
Acho que essa é a questão. O Cowboys está abrindo as possibilidades e deixando tudo aberto, todas as possibilidades abertas para o draft, né? Então, como você falou, vai que não dê pra draftar um guard no começo aí do draft, sei lá, os três primeiros rounds. Beleza, a gente dá um jeito. Pode ser, como você falou, com o Marcus Martin de guard, ou o Cameron Fleming de tackle, com o Lyle de guard. Sei lá, o Cowboys tem ainda outras opções. Eu também não acho que o Cowboys fechou as portas no Chaz Green, por exemplo, porque em 2016 o Chaz Green foi bem. 2017 o Cowboys cagou com o fato de colocar ele de guard no training camp e depois exigir que ele fosse o tackle titular de algumas partidas. Então, acho que a porta desse jogador ainda também está aberta. E é isso, o Cowboys não ter que entrar no draft. Eu acredito que o Cowboys fez isso bem, como você falou, né? Se tivesse que jogar um jogo amanhã, o Cowboys dava um jeito e conseguia jogar. Mesmo com a saída do Cooper, daria um jeito aí de, sei lá, tem 7, 8 jogadores com bastante capacidade para até ser titulares em alguma eventualidade, como você falou, até com a volta do Joe Looney. Mas é isso, acho que a questão do Leo Collins vai se resolver mais para frente. Eu não sou muito contra voltar ele para guard, porque eu acredito que talvez o melhor dele seja naquela posição. Me deixa com o pé para trás isso que você falou, de voltar a questão do desenvolvimento dele e tudo mais. Vamos ver o que o Cowboys vai decidir para frente, mas eu gostei bastante da contratação do Cameron Fleming. Fiquei meio assim de ser só um ano. Gostaria que fosse 2 anos, daria uma flexibilidade bem grande pro Cowboys. Mas já que foi um ano só, então é um cara que vai ajudar muito, porque essa posição de tackle fudeu o Cowboys no ano passado, quando o Tyron Smith se machucou. Foi aí que acabou a nossa temporada, não conseguindo proteger o lado cego do Dak Prescott. A gente teve diversos problemas e perdemos 3 jogos aí em sequência sem o Tyron Smith, porque realmente ficou muito complicada a situação sem ele, e o Cowboys não tinha quem substituísse. E agora, como você falou, o Fleming pode fazer essa função. Pat, vamos seguir em frente, então. O Cowboys, a partir dos movimentos aí da linha ofensiva, foi lá e contratou 2 wide receivers para reforçar um grupo que também foi fraco no ano passado. Contratação do Deontay Thompson, wide receiver, que no ano passado jogou no Chicago Bears e também no Buffalo Bills, assinando um contrato de 1 ano, 2 milhões e meio, se eu não estou enganado. E depois assinando com, acredito que até agora, a maior contratação do Cowboys na temporada, que foi o Allen Hurns, 2 anos, 12 milhões. E como é que você projeta esse grupo de wide receivers daqui pra frente agora com essas 2 contratações? E com os jogadores que já estavam aí no elenco, como Dez Bryant, Terrence Williams, Cole Beasley, Ryan Switzer e também o Noah Brown.
Olha, eu achei a contratação do Deontay Thompson meio sem sentido, cara. Porque eu acho que ele não vai agregar muito pelo que a gente já tem. E foi uma contratação ao Cowboys que ele meio que substituiu o Bryce Butler, né, e contratou ele. Mas aí acabou com que o Allen Hurns veio, e aí, o que vai fazer? O Cowboys vai jogar com 10 e o Allen Hurns de 1 e 2, o Cole Beasley vai ser o slot e o Terrence Williams vai ser o wide receiver 4, assim, né, entre aspas, seria o reserva imediato do Hurns. Então, e onde o Deontay Thompson vai se encaixar? Ele vai ser o reserva do reserva, sendo que a gente ainda tem o Noah Brown, que tá em possível evolução. E então, eu acho que cada vez isso faz menos sentido para mim, ainda mais levando em conta a quantidade de wide receiver que o Cowboys está fazendo visita, tá entrevistando aí pro draft. Por exemplo, se você pegar o DJ Moore, né, o Cowboys fez entrevista privada, ele teve uma visita em Dallas, ele fez um treino privado, o Cowboys entrevistou ele no combine. Então é um jogador que, por exemplo, o Cowboys está muito interessado para ter feito tudo isso, né, sendo que o Cowboys já levou para Dallas o Calvin Ridley, aí tem outros jogadores assim de meio de draft. Então você vê que o Cowboys está buscando mais wide receiver, só que eu não vejo sentido o Cowboys ir acrescentando mais wide receiver hoje, a não ser que o Dez Bryant seja trocado, seja cortado, o que tiver que ser. Mas para mim, se era para cortar ou fazer alguma coisa com ele, já era para ter feito há muito tempo, porque isso só vai desvalorizando pro valor dele, o preço dele, né? Então eu vejo vejo tendo pouco sentido a contratação do Deontay Thompson. E até falando do draft também, o Cowboys parecia estar muito disposto a draftar um jogador nas primeiras rodadas, ainda mais com o tanto de buraco aí para tapar que a gente estava comentando.
E eu também não gostei muito da contratação do Deontay Thompson, mas por outro lado, a contratação do Allen Hurns eu achei muito boa pro Cowboys. É um cara que, quando teve saudável, pode jogar no slot, pode jogar no outside. É um cara que não tem muita velocidade, mas tem ótimas mãos, corre boas rotas, de receiver, nos 2 outsides e também no slot. É um cara que corre muito bem essas rotas, então ele não consegue ter perigo em rotas verticais, não é o grande forte dele. Então, é um jogador perigoso com a bola nas mãos também. É um cara que eu gosto bastante. Eu acho que foi uma ótima contratação pro Cowboys e não tenho dúvidas que ele pode ser o wide receiver número 2. E, Plat, como nos últimos anos a gente sempre tem visto que quando o Cowboys perde o Dez Bryant, a gente não tem um cara pra subir no lugar dele, né? Agora, por exemplo, se a gente tivesse jogar um jogo com o Hurns de titular, Williams como número 2 e Beasley como número 3, eu acho que não seria algo ruim. Seria até que um trio, pelo menos aí na média, eu diria. Então acho que foi uma contratação muito boa pro Cowboys, um preço muito bom também, somente 2 milhões e meio garantidos, que foi o sign bonus dele. O resto do contrato, se não der certo na primeira temporada, o Cowboys vai ter um cap hit de 1 milhão e 200 no ano que vem. Então, pra mim foi uma contratação muito boa e que também, como a gente falou, dá flexibilidade pro Cowboys de não ter que draftar um wide receiver, né? E até na situação do 10, caso tenha que cortar o 10 e tudo mais, eu acho que se cortar o 10 meio que obriga a draftar um wide receiver, mas eu acho que foi uma ótima contratação, agrega muito ao grupo do Cowboys, ainda mais que o Williams machucou agora também, quebrou o pé no off-season. Mas ter o Williams como é estranho, como você falou, ver muito dinheiro alocado na posição de wide receiver. Nosso wide receiver 5, como você muito bem disse, o Deontay Thompson recebendo 2,5 milhões, é muito dinheiro, né? O Terrence Williams, que é o 4, recebendo 4 milhões e assim vai. Né, o Cowboys também já investiu picks no ano passado em wide receivers, o Switzer e o Brown foram picks de 4 e 7 rodada respectivamente. Então, que é muito dinheiro envolvido na posição de wide receiver, porque o Cowboys ainda está pensando em draftar algum wide receiver, a não ser que, claro, caso a gente drafte um wide receiver, isso signifique a saída do Dez Bryant, o que eu acredito que seja provável que o Cowboys draftar um wide receiver que o Dez não esteja no elenco para a temporada, porque aí não vai fazer nenhum sentido ter, sei lá, 7, 8 wide receivers no elenco com contratos aí, né, de por exemplo, os calouros, mas os outros contratos de bastante valor. Paty, eu esqueci de falar que a primeira contratação do Cowboys, na realidade, essa off-season foi o linebacker Joe Thomas, né? A gente falou um pouquinho dele, mas se você já falou que ele veio, mas fala o que você achou dessa contratação desse jogador, onde que ele vai se encaixar aí nesse grupo de linebackers do Cowboys?
Cara, como eu falei, eu acho que ele vai acabar substituindo o Kyle Wilber, com a diferença que eu acho que ele tem um pouco mais de experiência jogando como linebacker de fato, porque o Wilber foi um jogador multifuncional, né? Serviu em várias funções. Eu acho que o Joe Thomas, eu acho que ele vai conseguir quebrar um galho maior na posição de linebacker ali pelo interior como jogando como inside, né? Então, eu acho que foi uma evolução, né? A gente sair do Kyle Wilber pro Joe Thomas. Eu não sei como é que ele é jogando no time de especialistas, mas eu achei uma contratação útil. Se ele acabar sendo um jogador para virar titular, aí realmente não foi uma contratação boa. Mas pelo que tudo indica, ele vai ser aquele reserva de luxo, aquele cara ok caso o Jalen Smith se machuque ou até o Sean Lee, dependendo de quem venha no draft. E um jogador que também vai contribuir no special teams. Então eu achei uma boa contratação, sim. E só voltando pelo que você falou do Allen Hurns, o contrato dele foi excelente. Foi um dos melhores contratos que eu vi assim recentemente do Dallas Cowboys. Acho que dos últimos, acho que só não foi melhor que o contrato do Chris Jones, que também eu achei excepcional.
Bom, só para contar um pouquinho em relação ao Joe Thomas, né? Eu acho que o Cowboys contratou ele também com a visão de que, caso o Jalen Smith não se recupere muito bem, o Jalen no ano passado até que foi bem contra a corrida, mas contra o passe ele teve vários problemas por conta da lesão dele, de não estar conseguindo mudar muito de direção. E a especialidade do Joe Thomas jogando na defesa, como você falou, ele talvez seja melhor que o Wilber defensivamente. No special teams o Wilber era muito bom, mas não agregava quase nada na defesa. Eu acho que o Joe Thomas pode substituir o Jalen Smith em algumas situações de óbvias de passe, nickel, dime, quando o Cowboys estiver nessas defesas, porque ele tem essa habilidade de defender contra o passe, consegue desviar passes, consegue acompanhar aí os tight ends e running backs, também fazer a marcação por zona. Então acho que ele é interessante nesse aspecto, mas como você falou, é mais um jogador de rotação para jogar 10, 15, 20 snaps na defesa e também ajudar o time jogando em todos os times de especialista. É, Plat, daí a partir da contratação dos wide receivers, muita gente achou que o Cowboys tinha acabado aí as suas contratações na free agency, e nessa quinta-feira saiu a notícia de que o Cowboys acertou a contratação do defensive end Connie Ealy, né, ele que começou a carreira no Carolina Panthers, depois foi trocado para uma pick de segunda rodada pro Patriots, ele que originalmente tinha sido uma escolha de segunda rodada do Panthers, e foi cortado do Patriots. O Jets assinou com ele, e agora ele virou free agent e acabou acertando com o Cowboys. O que você achou dessa contratação? Acho que ninguém estava esperando mais o Cowboys fazer alguma movimentação e trouxe um jogador aí com um nome e um cara que o Cowboys já estava de olho faz muito tempo, né, Plat? O Cowboys sempre tentou a contratação do Conilho e agora finalmente conseguiu. E o que você achou dessa aquisição aí no finzinho do free agent?
Olha, o Connie Ealy, o Cowboys tentou pegar ele depois que o Patriots dispensou, né? Só que o Jets tinha uma prioridade maior e acabou contratando ele. E é um jogador que eu acho que vai ser bem útil, assim, né? O Cowboys dispensou o Benson Maioa e eu acho que ele pode entrar nessa lacuna deixada. Então, eu acho que ele vai agregar valor. Eu não acho que ele vai ser um jogador para jogar as três descidas, vai ser titular. Eu acho que é um jogador que agora vai entrar na rotação e é um jogador que tem potencial, né? Ele foi draftado na segunda rodada porque ele tinha um potencial para mostrar. Ele no Carolina Panthers não foi mal assim, né? Ele teve um desempenho até bom, tanto que foi trocado por uma escolha de segunda rodada logo depois. Todo mundo lembra, né, do desempenho dele no Super Bowl 50, que ele foi realmente muito bom. Então, é um jogador que tem potencial. Eu acho que o Marinelli, por mais que eu critique ele, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho com o Connie Ealy aí na rotação.
É, a rotação do Cowboys que agora eu acho que tá bastante interessante, né? Projetando aí com os titulares o Tyrone Crawford e o DeMarcus Lawrence, tendo como reserva aí o Taco Charlton e também o Conilly, dá bastante depth pro Cowboys nessa posição, considerando que a gente ainda também tem o Charles Tepper, e assim, não quero botar expectativa em ninguém nem nada, não é nada concreto, mas existem rumores de que o Randy Gregory pode estar pedindo seu reestabelecimento na NFL, então ainda é um processo muito longo, é algo que a gente tem que ver para acreditar, mas não vamos contar com esse jogador, mas pode ser que ele seja de volta. O Ealy, só para analisar um pouquinho a contratação, é um jogador um pouquinho mais pesado, não é aquele defensive end leve de velocidade, ele é um cara um pouquinho mais pesado, de mais força, é um cara que para muito bem a corrida, é um jogador que consegue fechar bastante o pocket com a sua força, empurrar os tackles para trás, um jogador que bloqueia muito o passe na linha de scrimmage, mas foi uma das principais características dele no New York Jets no ano passado. E é um jogador experiente, acredito que é um cara que também pode ser titular e dependendo da situação, né? Eu acredito na evolução do Taco Charlton para essa temporada, achei que ele foi melhorando a cada partido do ano passado. Vejo o Charlton esse ano tendo uma boa temporada. Mas agora tendo uma rotação aí de 4 jogadores bons com o Connie Ealy chegando, acho que é uma aposta bastante válida para o Cowboys, porque é um cara que foi bem no Panthers nas primeiras 3 temporadas dele. Então, lógico, não é um jogador de 15 sacks por temporada, nada disso, mas é um cara que pode ser produtivo, um cara que, como eu falei, para bem a corrida, consegue ser disruptive, consegue criar um colapso ali no pocket. E para jogar snaps limitados, ajudar parando a corrida, de vez em quando fazer o pass rush também. E também é um cara que pode jogar inside, né, em algumas situações de passe, ou seja, ir para a posição de defensive tackle ali. É uma contratação interessante. E acho que o Cowboys ainda vai contratar mais reforços para a linha defensiva. Mas se você for analisar a linha defensiva do Cowboys como um todo hoje, já poderia jogar uma partida muito bem e ser talvez um dos pontos fortes do time, né? Por exemplo, projetando uma linha defensiva titular com Lawrence, Irving, Collins Crawford, com reserva Charlton, Brian Price, que é um cara que também renovou, já, a gente já pode falar, foi um cara que renovou. É o Dayton Jones, que é um jogador que a gente contratou no ano passado, e o Conile. Pode ser um ponto forte aí dessa defesa. São 8 jogadores aí que têm experiência, que sabem jogar. E se o Cowboys ainda adicionar mais um defensive tackle, um defensive end aí no começo do draft, realmente pode ser uma posição de bastante força pro time. E eu tô curioso para ver, porque eu acho que vai ser bastante interessante, né? Se o Urban conseguir jogar 16 jogos, eu acho que a gente pode ter algo especial aí nessa linha defensiva. Finalmente, né? Depois de muitos anos, a gente tendo como principal defeito a linha defensiva, quem sabe pode ser um dos pontos fortes do time nessa temporada. E já foi um ponto forte no ano passado também. Plat, quer falar mais alguma coisa para fechar? Da off-season, você acha que é isso?
Olha, eu acho que o time... Acho que encerrou o ciclo de contratação aí na free agency, né? Pelo menos as mais importantes. Provavelmente agora, talvez venha alguns erruelas. O Cowboys contratou um kicker que joga como punter também, eu nem sei o nome dele. Mas é aquele cara que vai jogar no training camp, acho que não corre risco nenhum do Chris Jones ou do Dan Bailey perder posição. Acho que é só aquelas contratações que vai fazer um nomezinho. A gente, vale mencionar também que o nosso long snapper, Mito, renovou por mais uma temporada. Ele provavelmente deve ser a última, né, cara? Ele já tá com quase 40 anos.
É o jogador mais consistente do time.
Exatamente. Ele tem mais jogos do que o Jason Witten, né? É, pra você ver o nível do cara.
Ele tá desde 2003 também?
Eu acho que é 2003 ou 2000. Acho que é 2003.
Porque o Witten perdeu um jogo na carreira só, que foi na temporada de calor. Será que o Laudasaur nunca perdeu? Eu tô abrindo aqui a página dele, da NFL.com. Mas não sei, cara. Ele, ó, tá com 37 anos ainda. Dá pra jogar mais umas temporadas. É, vai ser estranho ver o Cowboys sem o Laudasaur de long snapper. E é uma posição que é não apreciada na NFL, né?
Exatamente. Até no Madden, cara. Ele aparece como Tyrande, tipo... No Madden você pode colocar o Frederick pra fazer long snap, que não dá nada. É no que na vida
eu
real...
Eu não entendo pra usar como center no Madden, então.
Na vida real, se você colocar o Frederick como long snapper, você sabe que vai dar problema.
Ó, Platinho, eu tô vendo aqui o Laudasaur começou em 2005... Em 2005 ele jogou 13 jogos. E desde 2016 ele jogou todos. Então acredito que ele não tenha mais jogos que o...
Ah, então... Ele já tá entre os jogadores da história do Cowboys com mais jogos, né? Porque é uma coisa surreal.
Com certeza. Mas no mais acho que é isso, né, Plat? O Cowboys nos próximos dias deve discutir também a situação do Dez Bryant. E depois disso... É o draft, né? É o foco total no draft, né? de reforçar o time dessa forma. O Cowboys com 10 escolhas, como a gente já mencionou, vai ter bastante trabalho. Eu acho muito difícil o Cowboys sair do draft com 10 jogadores. Em algum momento a gente vai fazer um trade-up, vai buscar algum jogador ali usando alguma dessas picks. Mas no geral, é um draft bom pro Cowboys se reforçar aí. Dois pra contribuir logo de cara nas primeiras 3 rodadas, pelo menos. E a partir de então aí rechear o elenco e tentar achar alguns jogadores que possam ter algum impacto no futuro e também special teams ou em caso de alguma necessidade na defesa, no ataque também. Mas no geral é uma boa situação pro Cowboys se reforçar bastante. Que não seja o DJ Moore na primeira rodada, né, Platinho?
Cara, pior que eu tava falando bem dele, porque eu queria ele lá pra segunda, terceira rodada. Agora tem gente falando que ele sai na primeira rodada, eu tô ficando meio assustado. Vai que o Cowboys acaba pegando ele na primeira rodada, não é uma coisa que eu tô querendo, não.
Ah, eu já falei, é um cara que eu não sou muito fã, não. É um cara que eu draftaria lá no final da segunda rodada, talvez. Mas sei lá, eu não sou muito fã dessa classe de wide receiver, principalmente aí no início. Nem o Calvin Ridley é um jogador que me agrada muito. meu wide receiver favorito, só pra você ter uma ideia, é o James Washington de Oklahoma State. Mas é isso, eu acho que o Cowboys tem outras opções melhores, seja um linebacker, seja um defensive tackle. Eu gosto bastante do Maurice Hurst. O Cowboys tá bastante interessado também no Tavian Bryan, de Flórida. É, eu gosto bastante do Harold Landry também, de Boston College, o defensive end. Então acho que o Cowboys tem várias opções aí no primeiro round, na segunda dos soldados também, para fortalecer. Eu vou te falar que eu gostaria de um three-pitch aí na defesa, né, se o draft meio que cair dessa forma. É, as três primeiras soldadas na defesa, ou pelo menos duas, e daí um guard, alguma coisa assim. Mas não adianta falar de posição, porque tem que saber o que vai estar disponível, né? O Cowboys vai estar sempre buscando aí os melhores jogadores disponíveis. Acho que é isso, né, Plat? Quer falar mais alguma coisa?
Eu vou deixar para outro podcast. Vou dar aqui minhas dicas de como avaliar um jogador da NFL propriamente. Ah, eu acho que você assim, e o João, você e o João precisam adotar esse método, que é um método mais preciso assim de avaliar um jogador. Né?
Assisti um vídeo de 2 minutos no Twitter, é isso?
Não só isso, pô. Você vê o. Tem que ver o nome do jogador, tipo. É, Davenport, porra, nome de advogado, não vai dar certo na NFL. Aí você pega o Darren Payne, porra, sobrenome maneiro, tem trocadilho legal com Payne. Então você consegue fazer uma. Tem nome de, nome de jogador que vai dar certo. Então você tem que ir pelo feeling também, né, cara? E jogador de Texas sempre tem que dar reach, porque é certeza que vai estourar.
Vários saindo de Texas nos últimos anos, né? Nossa, baita qualidade, né? Quem é o melhor jogador de Texas dos últimos 4, 5 anos? O Alex Okafor?
Não, tem o Earl Thomas, pô.
Não, mas o Earl Thomas de 2010. Eu falei último 4, 5 anos.
Cara, tem o Donta Foreman, tem o Quandre Diggs.
Quem?
Quandre Diggs.
Eu tô falando de jogador bom, cara. Tô falando de cara que você fala, caralho, esse cara é um dos 10 melhores da posição dele. Não tem. Tem um. Sério.
Não, você pegou a fase ruim de Texas, cara. Agora o time tá voltando a ficar bom. Tem Caraca, tem o defensive tackle do Patriots.
Ah, o Malcolm Brown. Tá, ele é o melhor. Isso. Tá.
Bom jogador.
Tá, bom jogador, mas também não é, caralho, aquele super estrela da NFL. Mas tá certo. É, deve ser o melhor jogador mesmo. Mas é teve uma draga de uns 2, 3 anos.
Pô, teve um ano que não teve nenhum jogador de Texas draftado.
Pois é. Sério, né? Porque era uma universidade que sempre tinha bastante talento e assim. Eu acho a Big 12 uma conferência muito fraca. E mesmo assim. Não fraca, mas é que. Putz, as defesas da Big 12 é uma coisa vergonhosa, assim. É, os ataques dominam a conferência e Texas não consegue ter nenhum sucesso. Quantos jogos ganhou na última temporada, você sabe?
Cara, não sei, mas foram mais do que 6, porque foi conseguir ir pra um bowl.
Mas enfim, esse ano até tem alguns jogadores pra ser draftado, né? Tem o Connor Williams, o Teco.
Jefferson, Deshaun Elliott. Tem aí. Inclusive, o Malik Jefferson e o Deshaun Elliott visitaram o Cowboys, assim. O Cowboys conversou com eles no Pro Day. São jogadores que podem acabar rolando aí no segundo dia.
Quase uma Alabama, né?
Mas, cara, o Texas tá recrutando bem, cara. Esses últimos 2 anos aí, tipo, ficou, sei lá. Top 10 ou a top 5 de recrutas assim por 5 estrelas, 4 estrelas. Então é capaz que o time volte a ficar ok aí pro. Começa a aparecer mais gente no draft daqui a uns 3 anos.
É, vamos ver se tá certo, Pedro. Mas. Mas é isso, né? O draft chegando aí no final de abril também, acho que esse mês a gente vai ter a tabela sendo anunciada, né? Então. Vamos descobrir quem que o Cowboys vai enfrentar no Sunday Night na semana 1. É... Que é basicamente isso, né? A gente sabe que vai ser o Sunday Night na semana 1. Mas... É um momento bastante interessante também. Eu gosto bastante quando a tabela sai. É uma coisa pra gente conversar, pra gente analisar. Sempre vai ter a galera prevendo o recorde como se não, tipo, os adversários não tivessem sido definidos ainda. Mas...
é sempre 11-5, cara. 10-6, 11-5.
Não. Eu sempre falo 6-10 ali, porque daí eu não meio... no final.
Mas... primeiro jogo vai ser o Sunday Night contra o Giants. Depois vai ser algum rival, ou o Redskins ou o Eagles. É sempre assim. É, semana 17 a gente vai jogar fora de casa.
Acho que tem alguma chance de a gente abrir a temporada
contra quem?
Contra o Eagles. Abrir a temporada contra o Eagles na quinta-feira. Primeiro jogo da temporada.
Cara, eu tava achando isso também, mas eu vi uns boatos que ia ser o Vikings.
É, também, mas... nada certo, né?
Pois é. E aposta em quem pro Thanksgiving?
Normalmente a gente enfrenta um adversário que vai dar menos audiência no de domingo qualquer, né? Então... deixa eu pensar nosso schedule aqui. A gente enfrenta...
AFC Sul.
Qual? AFC Sul?
AFC South. É.
Então, Titans talvez seja interessante. O Jaguars também. Pode ser que acho que um desses dois aí, que o Cowboys vai enfrentar em casa, seja interessante. É. Ou até o Panthers de novo, né? 2015 foi contra o Panthers. Não, o Panthers vai jogar fora de casa agora, o idiota, burro pra caralho.
Apostaria. Eu tava pensando aqui no Texans, só que a gente vai jogar em Houston agora, né?
Oi, não entendi.
Eu tava pensando no Texans, só que a gente... o jogo desse ano é em Houston.
É. Então, é Titans e Jaguars e Bucks. Eu acho que um desses três é bem provável.
Tomara, né?
Mas é isso então, né, Pat? Vamos terminar que a gente já tá falando umas bobagens aí.
É abstinência de podcast, cara. A gente fica falando de assunto atrasado. Mas vai ter outro antes do draft. Fiquem tranquilos.
Sim, vamos. Eu com o João também vamos gravar esse final de semana o podcast do draft. Vamos tentar gravar mais alguns aí até o draft. Depois no pós-draft também, fazendo análise de todos os caras que o Cowboys pegou. Da primeira rodada, segunda rodada e tudo mais. Né? Então, aguarde que vai ter mais conteúdo pra vocês. É, no mais é isso. Um abraço pra todo mundo aí. Beijo nas crianças. E desculpa aí a demora de fazer um novo podcast, mas estamos de volta. Fechou? Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Até mais.
Valeu. Legendary just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Legend.